Você está ouvindo Feijoada Completa.
Brigitte Bardot, Brigitte beijou, na tela do cinema todo mundo se afobou. Brigitte Bardot, Brigitte beijou, na tela do cinema todo mundo se afobou.
Você ouviu Brigitte Bardot de Salomé da Bahia. Essa é a trilha sonora do vídeo de divulgação do Festival Varilux de Cinema Francês, que está em cartaz aqui em Brasília até o dia 22 de novembro. Brigitte Bardot, um ícone do cinema francês, a bebê que completou em setembro 91 anos, foi considerada como um dos maiores símbolos sexuais dos anos de 1950 e 1960. Ela tornou-se, depois disso, ativista dos direitos dos animais, se retirando da vida pública nos anos de 1970. Esse ano, o festival vai ser exibido aqui em Brasília em três cinemas: Liberty Mall, Espaço Itaú no Casa Parque e no Cinemark Pier 21. São 24 filmes de diversos gêneros. Para nos contar um pouco mais sobre o festival, vamos conversar com o diretor e curador do festival, Christian Boudier. Olá, Christian, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem e você?
Tudo jóia. Quais são as novidades do festival para esse ano?
Então, você falou já muito de uma grande novidade, que foi a homenagem a Brigitte Bardot, porque a gente sempre tenta trazer um pouco da história do cinema francês, clássicos, e no caso também falar das novidades de outros gêneros da produção audiovisual francesa, que são as séries, que também sabemos que muitos diretores de cinema hoje fazem séries, muitos atores de cinema também atuam em séries, então achamos importante também falar do que está acontecendo desse lado. E resulta que ano passado foi lançado, quer dizer, esse ano foi lançado na França uma série chamada Bardot, sobre a melhor época dela, não? A época quando ela foi revelada para o mundo, quando ela explodiu realmente para a fama, que é de 1949 até 1960, não? E então é um filme, uma série de 6 episódios, que a gente fez algumas apresentações em cinemas, e vamos oferecer essa série a partir do 22 de novembro, para todo o Brasil, claro, no site do festival, o público poderá descobrir essa série gratuitamente, durante um mês.
Olha, então vai ficar disponível no site do festival a série durante um mês, é isso?
Isso, exatamente.
Olha, que legal.
Esse é o presente que a gente faz depois dos cinemas, porque agora o importante é ir para o cinema, não? Porque é nosso grande problema, a todos os que trabalham no cinema no Brasil, é a volta do público que estamos aguardando com muita ansiedade,
não? Você falou, né, das séries, eu queria justamente saber isso, como é que está a situação, né, dos filmes, dessa coisa do cinema, frente à concorrência dos streams, você está em casa, você está lá deitado, você escolhe o filme que você quer, ainda tem público para o cinema?
Tem, claro. A gente traz o cinema francês, mas também trazemos um modelo do qual estamos muito orgulhosos, sem arrogância, só para dizer que essa fatalidade de não ter mais público nos cinemas porque tem essa concorrência do streaming, e também essa fatalidade de achar que o cinema americano é um rolo compressor que acaba com toda a diversidade do cinema, não são fatalidades. Na verdade, tem como resistir a isso. Então, o cinema francês está quase voltando ao patamar de antes do Covid. Estamos a menos 10%. No Brasil, ainda estamos a menos 35%. Mas na França, realmente, estamos quase chegando ao mesmo patamar. Ou seja, o público voltou quase integralmente. E o maravilhoso na França é que o cinema francês seduz 40% do público e o cinema norte-americano também 40%. Ou seja, é possível resistir e ter a mesma cota de mercado, não? A mesma proporção de público que o cinema de Hollywood, que no Brasil está em 97%, que não é possível.
Entendi.
Acho que vocês estão ligados à Câmara e esperamos que os políticos, o governo está ciente dessa situação que parece um colonialismo cultural, realmente. No Brasil, 97% é demais. O cinema americano é muito bom, é maravilhoso. Tem filmes, obviamente, não é uma crítica à qualidade, à performance dos filmes americanos, só que tem que deixar espaço para os outros. E hoje no Brasil não tem. E até o cinema brasileiro, porque estamos falando do cinema francês, mas o mais importante é isso, que o cinema brasileiro hoje, ele perdeu essa conexão com o público brasileiro. Está em 2%, 3% do mercado. Então tem que realmente tomar medidas, tem que ficar ciente disso. Né? Na França é o resultado de toda uma série de medidas oficiais, né? De apoios à distribuição, apoios ao cinema, fundamental. Acho que hoje o Brasil não apoia suficiente o cinema. Perdemos muitos cinemas com Covid. E apoio à diversidade do cinema no Brasil. Daqui a pouco, o público brasileiro não vai ter mais acesso a filmes franceses, japoneses, alemães, mexicanos, entendeu? Está sumindo. Está sumindo porque não tem mais sustentabilidade econômica. Então, é muito grave, né?
É interessante você dizer isso, Christian, porque eu particularmente gosto muito de cinema europeu de uma maneira geral e fujo um pouco desse padrão hollywoodiano, que já está meio cansativo. Mas eu tenho sentido, depois da pandemia, uma dificuldade, né, em acessar esses filmes. Por isso que eu acho que essa importância do festival, né? Porque eu estava olhando, vocês trouxeram produções novas. Os filmes são de 2022 e 2023. Queria que você falasse um pouco para a gente, Christian, como é que é feita essa curadoria? Como é que esses filmes são escolhidos?
E nós somos uma ferramenta de defesa dessa diversidade cultural, então tentamos trazer o melhor aspecto, vamos dizer, a melhor apresentação do cinema francês na sua diversidade, na sua qualidade, com gêneros, enfim. Então a curadoria sempre procura isso, quebrar um pouco essa imagem de cinema cabeça, não, como diz, um cinema muito intelectual. Então trazemos comédias, trazemos filmes leves, mas também trazemos esses filmes autorais, mais puros, entre aspas, que um certo público gosta, não? A gente sabemos que tem ainda um público muito fiel à Nouvelle Vague, enfim, é um cinema onde o diretor tem um papel muito importante e onde os filmes realmente refletem um ponto de vista pessoal de um diretor, né, que vai fazer um filme muito, muito dele, não? Não um filme assim padronizado, com logo, como se diz, com algoritmo, sabe? Uhum. Então, isso que acho que as pessoas procuram é essa liberdade. E essa seleção, esse ano, realmente tem esse equilíbrio. E pelo menos nós achamos que tem. E tem, então, vai de um filme muito autoral que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, que chama Anatomia de uma Queda, até filmes mais assim de comédia leve, como Conduzindo Madeleine ou O Novo Brinquedo, que são filmes assim mais de comédia mesmo. Mas comédia sempre que falam coisas, porque comédia puramente francesa, sabe, sempre, não passa as fronteiras, na verdade. Então a gente tem cuidado de trazer comédias que têm também vamos dizer, um discurso universal, não, que falam de coisas que tocam as pessoas, que vão emocionar o público bem na China, no Brasil, na Alemanha. Uhum. Então é importante, porque você tem às vezes, e no Brasil também, você tem comédias que só os brasileiros podem entender. É, não. É importante na escolha. Né?
Você falou do Conduzindo Madeleine, eu tive a oportunidade de assistir, né, no final de semana, e realmente é um filme delicioso, né?
Sim, é delicioso.
Porque ele tem uma doçura, assim, uma leveza para tratar de um assunto tão difícil, né?
Sim.
Que eu nem vou contar o que é para não estragar quem quiser ver, né?
E outra... mas você já contou o principal para que as pessoas fiquem com vontade.
De... não posso contar a história. É. Hein, Christian, os franceses, né, eles são reconhecidos, você falou essa coisa da comédia que não passa do limite, eles são reconhecidos em fazer o que a gente chama de comédia dramática, né? Que é uma comédia que não é uma comédia puramente engraçada. Um exemplo que eu vi desse que pode ser, né, que está no festival, é o Renascimento, né? Tem algum outro tipo, algum outro filme que você gostaria de recomendar? Por exemplo, a pessoa, como o festival está chegando ao fim, às vezes nem todos os filmes vão estar disponíveis. Algum que a pessoa não pode deixar de ver?
Então, sim, tem muitas opções e você tem razão. Comédia dramática é o gênero por excelência do cinema francês, onde você chega a chorar e rir e se emocionar muito, porque muitos desses filmes falam de amor, falam de superação pessoal. Então, você falou muito bem do Renascimento, que é uma história de artista plástico. Né?
Uhum.
Outro filme muito bom nesse domínio dos artes plásticas é o Bonnard, que Bonnard é um grande pintor francês do século XX, do começo do século XX, que realmente foi uma referência, não, no momento do impressionismo. Então a história dele, A Musa de Bonnard, muito bom filme também. Tem um filme sobre cinema que é maravilhoso, que se chama Making of, também, que é um filme que mostra os bastidores do cinema, tudo que tem atrás da fabricação de um cinema, sempre respeitando a magia do cinema, mas para falar que também cinema é uma coisa de um trabalho, né? Um trabalho com todas as obrigações, a hierarquia, os problemas financeiros, enfim. Então, esse filme recomendo muito, ainda não foi lançado na França, vai ser lançado no mês de janeiro de 2024.
Olha.
O público brasileiro está aproveitando com muita antecedência.
Nós estamos na avant-première, então, do filme, é isso? Olha só.
Tem o Desafio de Marguerite também, que fala de matemática, fantástico também, uma jovem estudante em matemática, também uma história de superação pessoal maravilhosa, que foi lançado semana passada na França também, o público francês está gostando demais, ele é muito bom, a diretora estava aqui com a gente também. Tem um filme sobre história de pai e filho no meio musical, que chama Maestro, e também é uma história, uma história psicológica, mas que é costurada no âmbito da cultura. Isso que faz também a particularidade dos filmes franceses, né? Que sempre tem uma conexão com cultura. Né? Eu falei de pintura, falei de matemáticas, agora a música, são dois maestros, um pai e um filho, e o filho vai ocupar o espaço do pai. Então é uma história muito bacana, que tem a ver com a Scala de Milano, enfim, é muito também um filme muito aberto, muito, muito legal.
Tá. E depois, existe alguma previsão, Christian, desses filmes ficarem em cartaz, assim, né, regular então, no cinema?
Não todos, infelizmente, porque realmente, como a gente viu, o mercado cinematográfico se tornou muito difícil.
Uhum.
E em muitos casos hoje, lançar um filme significa perder dinheiro, porque você tem que perder você tem que pagar as despesas técnicas, mandar os filmes em todo o país, você tem que pagar a promoção, e tudo isso é um investimento que hoje o mercado brasileiro dificilmente permite recuperar. É uma loteria, vamos combinar. Tem casos que está bem, mas na maioria dos casos é bem difícil. Tem que saber, tem uma associação em Paris que chama Unifrance, que faz a promoção do cinema francês no mundo, e eles fizeram um balanço anual de 2022. O cinema francês no Brasil perdeu 67% do seu público. São números realmente muito assustadores. Não? O único país pior é a China. A China perdeu 90%, Ixi. Mas por questões políticas, por questão da gestão do Covid. Mas realmente, o Brasil hoje, eu falei já, mas eu vou falar de novo, tem esse problema de como você falou, você gostar da diversidade, você gostar de ver filmes europeus. O Festival do Rio, que acabou de acontecer, foi um sucesso incrível, demonstrando que tem uma fome do público para ver filmes diferentes, umas narrativas diferentes. Então, é importante, não? Fazer esse trabalho que nós fazemos em todo o Brasil. É bom fazer com cinema italiano, com cinema alemão, com cinema, enfim, é importante, mas o mais importante hoje é com cinema brasileiro, que realmente precisa de medidas de apoio.
Uma coisa que eu vi é que esse festival está em muitas cidades esse ano, né? Você sabe me dizer?
50 cidades.
50 cidades?
Sim. Estamos em 100 cinemas. Já teve uma demanda, os cinemas pediram muita programação. São mais de 4 mil sessões, na verdade, em duas semanas.
Nossa.
Mas mesmo assim, nós consideramos que não é uma gota de água, mas não é suficiente, obviamente.
É um começo, né? Para essa retomada. Tomara que dê certo, né? Vamos torcer.
Tem que ter apoio ao cinema. Você imagina, por exemplo, a gente queria levar a Brigitte Bardot lá em Búzios. A prefeitura de Búzios deixou fechar o cinema, o Cine Bardot, que é uma instituição de Búzios, está fechado. Eles ficaram com a verba federal, não repassaram, o cinema está fechado já faz vários meses. E teria sido um evento incrível, trazer a Bardot, mostrar essa série para o público de Búzios, para que ele saiba mais sobre ela, porque tem a Orla Bardot, tem a estátua da Bardot, tem o Cine Bardot, mas talvez não sabem tanto da vida dela. Então, foi uma grande tristeza mesmo. E o Varalhos não passou, porque o Varalhos lá também é um evento todo ano. E isso é característico de uma falta de atenção para o cinema. Na França, um cinema não pode fechar. Impossível. Tem apoio da prefeitura, tem apoio da região, tem apoio do Centro Nacional do Cinema. Enfim, é uma coisa quase que sagrada, porque é um espaço de vida social para o cidadão, para a cidade. Agora tem o filme O Retrato Fantasma, do Kleber Mendonça.
Pois é, que é uma denúncia, né, do que está acontecendo, que está acabando.
E, aliás, o filme do Kleber Mendonça foi lançado semana passada na França e teve uma visibilidade, uma programação incrível.
Olha, que bom.
Ou seja, a diversidade cultural é essa, não? Na França tem 20%, que eu falei, 40 francês, 40 americano, tem 20% do público que vê filmes assim, europeus, asiáticos, latino-americanos, brasileiros. Ou seja, são 40 milhões de pessoas. Não? 20% são 40 milhões de pessoas, quase.
Muita gente.
E isso é fundamental. É isso que o Brasil tem que reconstruir, eu acho. E esperamos que
também espero, de coração. Então, eu só posso desejar, né, uma vida longa ao festival. E você, que está aí de bobeira e que gosta do cinema francês, que quer umas narrativas diferentes dessa que nos é oferecida em 90%, né, das salas, aproveita aí o final de semana para curtir o Festival de Cinema Varilux.
Exatamente. Com esse calor, aliás, o cinema é muito bom.
Não é? Com certeza. Então tá, Christian, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado,
tá? Sucesso pro festival.
Realmente aguardamos a todos vocês, público. Tem filme de animação para as crianças, tem um filme de animação maravilhoso também, que se chama Ernesto e Celestino, que é muito bom também para crianças. Filme dublado, tá? Eles podem levar os meninos pequenininhos, eles vão gostar. Um filme muito lindo.
Tá, João, então, Christian. Muito obrigada, viu?
Obrigado,
um abraço grande. Tchau, tchau.
Tenho tanto a te dizer, e há quem diga que você não pode me entender. Só porque você não pensa como gente, não fala como gente, como eu. Eu que não sabia que um dia encontraria um amigo tão pequeno e tão grande ao mesmo tempo, bem do jeito que eu queria, na tristeza ou na alegria, ao lado meu. O meu melhor amigo não precisa de roupa, não muda de repente, não faz mal a ninguém. O meu melhor amigo me espera na porta, e sempre que eu saio ele quer ir também. Oh, 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 oh. Tenho tanto a te dizer, e há quem diga que você não pode me entender. Só porque você não pensa como gente, não fala como gente, como eu. Eu que não sabia que um dia encontraria um amigo tão pequeno e tão grande ao mesmo tempo, bem do jeito que eu queria, na tristeza ou na alegria, ao lado meu. Melhor amigo não precisa de roupa, não muda de repente, não faz mal a ninguém. O meu melhor amigo me espera na porta, e sempre que eu saio ele quer ir também. Eu tô pra ver o amigo como um cão, que fique do meu lado em qualquer situação. E se ninguém me entender, ele vai estar lá com alguma coisa na boca, me chamando pra brincar. E se alguém me perguntar, que é isso, que horror, eu vou dizer que isso é amor. O amor bastante sério de um brincalhão, com rabo e focinho, isso é amor de cão. O amor de um cão. O amor de um cão, o amor de um cão. Daram.
Você ouviu Amor de Cão, de Neto Teófilo. A canção falou do grande amigo que não usa roupa, o cachorro. E no quadro Conversa de Elevador, o jornalista Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira conversam sobre a importância dos animais em nossas vidas.
Ufa, ô Marta, tudo bem? Hoje eu fui ao veterinário levar cachorro para vacinar. Nossa, deu um trabalho danado, mas finalmente cheguei aqui. Bicho é um negócio, assim, é uma paixão, mas dá um trabalho danado.
Você gosta muito de animais, né?
Eu gosto.
Eu também gosto muito. E essa questão dos animais, eu acho que é uma questão muito que precisa ser pensada, né? A gente precisa pensar, o ser humano precisa pensar mais na relação dele com os animais, o valor dos animais e o que, que a gente faz com os animais, não acha?
Eu acho que a gente, quando vê só no animal a utilidade, é como se a gente colocasse aquele animal como objeto. Ele virou uma parte, assim, virou uma parte da mobília. E ele é muito mais do que isso.
Eu como psicóloga, eu sei que o animal, ele tá muito, faz parte do imaginário das pessoas, né? Então a gente sonha com os animais, os animais representam traços de caráter, de coisas espirituais, né? Então, os animais selvagens, ele tem um espaço enorme no nosso imaginário, e na vida real a gente não tem mais contato. Eles diminuíram o espaço quase inexistente, né, da relação nossa com os animais. E é interessante, porque muito antes do homem descobrir os animais como alimento, força de trabalho, couro, antes disso acontecer, os animais já eram muito importantes no sentido mágico, espiritual, né? Tinha os animais totêmicos, eram sagrados, e inclusive há um ponto que as primeiras representações artísticas humanas eram de animais, né? Aqueles desenhos na caverna de animais selvagens, né? Então, assim, o animal, ele encolheu, né? O nosso contato com o animal encolheu, e hoje só sobrou o animal espetáculo, né? Do zoológico e do circo. Do circo, acho que agora foi proibido, né? Mas ainda tem na Disney, né? Tem aquela coisa de SeaWorld. Tem o animal espetáculo e o animal do zoológico, né? E o animal doméstico, que também foi retirado da natureza e está totalmente à nossa mercê, né? E muitas vezes, infelizmente, né, Humberto, o animal doméstico muitas vezes é negligenciado e maltratado, sendo que ele depende inteiramente do ser humano, né? Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho nisso, né?
É, você estava falando da relação das pessoas com os animais, eu estava lembrando até do horóscopo chinês, né? O horóscopo chinês...
É todo animal.
E não só, não é só atribuir um ano a um determinado animal. Aquele ano tem uma característica...
Exato. O zodíaco também, os 8 dos 12 signos do zodíaco usam figuras que têm a ver com o animal, né? É muito... Você vê como as crianças gostam, é uma coisa que no imaginário é enorme, mas o ser humano simplesmente, a partir do século XIX, ele começa a eliminar a convivência com os animais, né? Hoje em dia tem o animal doméstico, os animais de estimação, e tem o animal espetáculo.
Mas século XIX também é um momento que a gente vê, assim, é uma consequência da idade da razão, né? Então, a gente é o extremo da racionalidade. E animal, nesse momento, é visto como um ser que não tem razão, não tem racionalidade.
Eu acho que o século XIX aprofunda a alienação do homem com a natureza, né? Ele começa a se afastar de uma forma mais radical da conexão com a natureza, né? E com os animais também. Agora, eu acho que essa questão do animal é bem importante, porque assim, a gente tem muita semelhança com os animais, né? Nós nascemos, morremos, somos sensíveis. Hoje em dia, que se conhece mais, sabe, nas emoções, né? Os animais têm manifestação de luto, de amor, de solidariedade. Tem coisas muito impressionantes até nesse sentido, né? Então, as nossas emoções são muito parecidas com os mamíferos, né? Nós somos muito próximos nas emoções, né? Mas, do outro lado, a gente tem uma coisa que difere completamente, aparta a gente dos animais, que é a linguagem. Então, assim, o animal, nós somos mais poderosos, o ser humano é mais poderoso, ele faz o que quer do animal e o animal não consegue se defender, nem se colocar, nem dar nenhum tipo de resposta. Então ele é um escravo, né? Ele foi escravizado pelo homem totalmente, mas ele não tem voz, né?
É interessante o que você está falando, assim, a gente percebe no dia a dia que você tem o animal doméstico, que você ainda nutre simpatia, mas o animal que é usado para comida, ele ganha uma invisibilidade, né?
Ele
some.
A gente está completamente alienado, né, do animal que a gente vai comer, né? E a gente não lembra como é que ele é produzido, que ele tem um ser vivo, que era sensível, que morreu para a gente se alimentar, né? Então esse processo ficou alienado. O animal que produz alimento, ele é tratado como uma máquina, né? Com aquelas galinhas que ficam no cubículo botando ovo, com a luz acesa, quer dizer, elas são máquinas, né? De produzir. O animal foi retirado da sua alma, da sua natureza, né? Teve um zoólogo do século XIX que ele falou uma coisa que eu achei extremamente no ponto, né? Toca na ferida. Ele fala que enquanto o homem se desenvolveu para além da natureza, o animal ficou abaixo da natureza. Porque ele perdeu, o ser humano tirou dele a sua forma de ser na natureza. Então, assim, o animal doméstico, ele foi retirado da natureza e ele perdeu as habilidades de sobreviver, o contato com as outras espécies, né? Ele foi retirado e agora ele vive um estilo de vida igual ao dono, quer dizer, ele não faz exercício, ele não tem contato com outras espécies, ele não caça, ele não procria de forma natural, né? Foi retirado da natureza e tem um animal selvagem que às vezes vai estar num zoológico também totalmente retirado do seu habitat, do que ele é capaz de fazer, da sua alma, né? E aquela coisa interessante do zoológico, né? Quando a criança, né? Tem um autor interessante, John Berger, que ele comenta: quando uma criança vai a um zoológico, há um sentimento de decepção, porque ela, na imaginação dela, um leão é um ser majestoso, é poderoso, ela tem aquela imagem do leão, aí quando ela vê aquele bicho triste numa gaiola deitado, é isso um leão, né? Mas aquele leão que está na gaiola não é um leão, porque ele não caça, ele não está no habitat dele, ele não pode fazer nada que um leão faz, então ele é um leão completamente marginal ali. Né? Então, é engraçado como o zoológico é visto como um programa alegre de família, mas, na verdade, se você for pensar o que é aquilo, né? É como um campo de concentração, como um gueto, é uma coisa extremamente violenta.
Passeio,
né?
Na prisão, né?
E os animais, eles não têm como se expressar, mas eles estão completamente retirados de tudo que tem sentido para eles, né?
E, Marta, você está falando uma coisa, eu lembrei de uma conversa que a gente teve antes, quando você me disse que esse esvaziamento do animal, essa desqualificação, esse menosprezo pelo animal, muitas vezes chega a ponto de quando a pessoa vai xingar a outra, ele diz, olha, sua vaca, seu cachorro, sua galinha, quer dizer,
E são animais tão úteis pra gente, né? Vaca, tão generosos, tão úteis pra gente, né? O cavalo, né? Que são animais generosos, que a gente se aproveita deles, né? Os animais são completamente escravizados, né, pelo homem, né? E a gente precisa começar a pensar na natureza do animal e começar a entender eles, né? Leonardo da Vinci dizia, já lá no Renascimento, ele dizia que um dia ia se compreender a alma do animal e que nesse momento um crime contra o animal seria um crime contra a humanidade. Então, naquele tempo ele foi capaz de perceber que era um ser sensível, que tinha direito à vida, que ele foi capaz de olhar o animal de uma forma que os seus contemporâneos não eram capazes de ver. Porque isso hoje em dia não é tão estranho, já existe um pouco esse pensamento, mas naquela época eu acho que aquilo era bem revolucionário dizer isso, né?
Marta, chegou o meu andar aqui, eu vou sair e já vou levar isso para pensar.
É, pensa sim.
Você ouviu Conversa de Elevador, com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.
De repente, o arco-íris se desata na água límpida e contente do ribeirinho da mata. O sol, ao véu transparente da chuva de ouro e de prata, resplandece resplendente no céu, no chão, na cascata.
E abre-se a porta da arca, lentamente surgem francas alegria e as barbas brancas do prudente patriarca, vendo ao longe aquela serra e as planícies tão verdinhas. Diz Noé, que boa terra pra plantar as minhas vinhas.
Ora vai na porta aberta, de repente vacilante, surge lembra longa e certa, uma tromba de elefante. E de dentro de um buraco de uma janela aparece uma cara de macaco que espia e desaparece.
Os bosques são todos meus.
Rujo, soberbo, leão.
Também sou filho de Deus.
O protesto de mim.
Não!
A arca conjuntada parece que vai ruir. Entre os pulos da bicharada, toda querendo sair. Afinal, com muito custo, indo em fila aos casais. Uns com raiva, outros com susto, vão saindo os animais. E os maiores vêm à frente, trazendo a cabeça erguida.
E os fracos sumiram. Vem atrás, como na vida. Longe o arco-íris se esvai, e desde que houve essa história, quando o véu da noite cai, erguem-se os astros em glória. Enchem o céu de seus caprichos, em meio à noite calada, ouve-se a fala dos bichos na terra repovoada.
Ora vai na porta aberta.
Para fechar o programa, você ouviu um clássico de Vinícius de Moraes, na voz de Milton Nascimento e Chico Buarque, A Arca de Noé. A música, de 1980, fez parte de um especial para a televisão e foi um ícone na infância de muita gente. Esse foi o Feijoada Completa dessa semana. O programa teve produção de Cristiane Baker e Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Carla Alessandra. Bom final de semana a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau!
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.